Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL, meu nome é Anderson de Azevedo, sou advogado, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina e hoje vamos tratar do tema do superendividamento. Primeiramente, é importante observarmos que o endividamento ele não é uma situação considerada absolutamente ruim. Endividar-se de modo saudável é também importante para o desenvolvimento econômico dos países. Uma população que contrai dívidas, mas que tem condições de efetuar o pagamento dessas dívidas, promove também o desenvolvimento econômico da nação. Essa é uma política, inclusive, que foi adotada nos Estados Unidos após a crise de 1929. Nos anos 30, se verificou que o Estado teve uma importante participação no processo de fomento do desenvolvimento da atividade econômica e industrial, inclusive promovendo condições para que a população ela possa contrair dívidas, mas, obviamente, pagar pelas dívidas contraídas. No Brasil, houve, a partir dos anos de 2005, principalmente, o desenvolvimento de políticas públicas de incentivo à bancarização, ou seja, o incentivo à criação de um relacionamento formal e contratual entre os consumidores e os bancos, isso principalmente por meio de programas como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, e isso elevou substancialmente os índices de pessoas que se relacionaram com as instituições financeiras, gerando no momento seguinte um processo de superendividamento. Para que vocês possam ter uma ideia, entre 2004 e 2014, nós tivemos mais de 60 milhões de pessoas que passaram a ter contratos com instituições financeiras. O reflexo disso é que, num período subsequente, a partir principalmente de 2015, os índices de superendividamento explodiram. Hoje, mais de 70% da população brasileira tem dívidas, principalmente com instituições financeiras, que levam a uma impossibilidade de honrar todos os compromissos mensais. E os principais tipos de dívidas são, obviamente, cartão de crédito, financiamentos, créditos pessoais, financiamentos de casa, etc. O setor financeiro é o mais atingido com o superendividamento. O resultado disso é que, em 2021, nós tivemos a elaboração de uma legislação que veio tratar dessas pessoas que estão em situação de superendividamento. Essa lei, chamada de Cláudia Lima Marques, em homenagem à professora responsável pela discussão e aprovação dessa importante lei chamada Lei do Superendividamento, ela promove o enxerto, a inclusão de um capítulo no Código de Defesa do Consumidor que vai dizer quem são as pessoas superendividadas e quais são os benefícios que essas pessoas superendividadas podem ter do ponto de vista legal para terem uma reinclusão financeira e social. E aí entende-se por superendividamento, né, como diz ali o artigo 54A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de um consumidor, pessoa natural, de boa fé, obviamente, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas. E aí vem o ponto fundamental, sem comprometer o seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Ou seja, pessoa superendividada é a pessoa natural, a pessoa física que não consegue pagar as suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Em 2022, nós tivemos, por parte do governo federal, a aprovação de um decreto que veio dizer o que era esse mínimo existencial. E ali ficou estabelecido que o mínimo existencial seria um valor correspondente a 25% do salário mínimo, o que correspondia aproximadamente a, vejam, pasmem, R$ 300 por mês. Esse decreto ele foi muito criticado, muito combatido, e o governo atual mudou esse padrão recentemente, em junho de 2023, para R$600 por mês. Portanto, e então o código, ele verificando a condição de pessoa superendividada, ele vai tentar promover mecanismos para que essa pessoa consiga conversar com seus credores e eventualmente resolver o seu problema por meio de acordos, que podem ser tanto extrajudiciais como judiciais. Mas obviamente não é apenas a lei que deve tratar do assunto. Políticas públicas de educação financeira da população e políticas públicas de incentivo a operações negociais lícitas, principalmente do setor financeiro, devem ser alvo da sociedade para que nós possamos diminuir, reduzir esses elevados índices que são muito preocupantes para a saúde social e econômica da nossa nação.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina.